São pessoas que eu não consigo lidar. Eu já falei isso para ele. Quando eu vejo o Sandoval, converso com ele, converso com o Mansur, eu tremo. Eu não sei o que acontece.
E outra coisa, essa geração, o locutor de rádio era uma personalidade, é como se fosse um artista da Malhação, né? As pessoas, né? Eu lembro em Belo Horizonte, o Zé Carlos, que trabalhou na 98, Paulo Leite, ia para o clube, as pessoas ficavam em volta deles como se fossem personalidades, os locutores do FM, que
É
veio muito
verdade.
forte. Você nasceu aí a tua paixão com essa geração, com
Foi.
Milson Luiz, Eladio Sandoval, Jaguar, Mansur, cara, o mestre Mansur, uma das vozes mais marcantes que eu tenho na memória,
Mais
né? Fazia
clara, né?
comercial
Dicção,
de
que
rock.
dicção é essa?
Isso, exatamente, um professor, né? A impressão que a gente tinha é que ele era um intelectual do rádio, né? O Mansur é um intelectual do rádio. Então, um mestre, né?
Intelectual da MPB, né?
E ainda vinha o louco no, na Mundial, né?
Ah, é. Isso. Aí já é outra história, porque aí
Aí tinha o Crazy People ali ainda.
Pois é, mas aí assim, eu não conhecia, né? Eu não conheci o Big Boy. Não conheci. Mas quando a Rádio Cidade entrou no ar em maio de 77, Big Boy, o Newton, né? Newton tinha falecido meses antes, né, cara? Então isso, assim, foi muito curioso. Na época, eu não me dei conta disso. Eu só vim me dar conta disso anos depois, quando eu conheci o Carlos Tausen, e aí ficamos muito amigos. Não digo amigo, nós ficamos muito amigos, Carlos e eu. O Carlos uma vez me confidenciou que ele não iria contratar o Big Boy. Eu achei isso fantástico. Eu não sei por quê. Por que você não ia contratar? Não, porque ele tinha o um lugar dele lá. Se eu tô na Rádio Cidade e contrato o Big Boy, eu ia perder o contraponto, entendeu? Porque ele ia ficar. Então,
Entendi.
assim, a perda do Big Boy foi muito grande para o Sistema Globo, muito grande para os ouvintes. Big Boy, o Newton, tinha que ficar mais uns 30 anos aí para fazer a diferença, porque ele foi embora
Sabe
muito
lá
cedo.
o que aconteceria com o rádio, né?
Foi
Ele com
isso.
tão e no
Não,
AM, né?
e ele defendendo o AM, né? Defendendo o AM. Eu não sei se você lembra disso, mas o programa do Big Boy, às 6 da tarde, na Mundial, fazia eco no Rio de Janeiro. Tava todo mundo ouvindo o programa do Big Boy na Rádio
Impressionante.
Mundial. Então, assim, a história dele, como ele entrou, como ele foi personagem, como ele foi. É fantástica, cara, fantástica. E
Ô,
é a
Rui,
pura magia do
vai.
rádio. É o que sinto
Pura
falta hoje,
magia.
sabe? Essa
Pura
magia,
magia.
essa coisa meio insana, essa coisa meio infantil, sabe? Eu sinto falta hoje, embora eu acredite que o rádio esteja.
Inconsequente,
É
aquela
como é, é como é.
inconsequência, aquela coisa irresponsável de realizar,
Irresponsável,
de...
é.
Exatamente. Eu também sinto muito falta disso. Eu queria que você pontuasse um pouco o que que representou. Big Boy já era uma grande evolução para a comunicação.
Já era
Mas
fato, né?
o que representou a Rádio Cidade com essa turma? O que mudou no rádio? Para contextualizar para quem não está por dentro um pouco, como era o rádio e como passou a ser o rádio?
O rádio era praticamente, quer dizer, vamos levar em consideração também o seguinte: o pessoal que foi convidado pelo Carlos Tausen para fazer parte do primeiro time da Rádio Cidade não era jovem, não. Já tinha 10 anos de barreira, aproximadamente. Mesmo porque não tinha gente para fazer. E aquilo foi muito difícil para o Carlos Tausen, porque ele dirigia, ele ensinava. Carlinhos teve a oportunidade de ir para os Estados Unidos, fazer um curso lá nos Estados Unidos sobre rádio. Quando ele voltou para o Brasil, caiu no colo dele o projeto Rádio Cidade. Então ele pegou as pessoas, dizem, né, que eram 100 locutores, 100 profissionais, tentando uma vaga na Rádio Cidade. Então, quando ele chegou e pegou 100 pessoas e treinou esses locutores, ele pensou assim: bom, eu vou fazer o cachorro. Tem um problema o cachorro participar? Não. Pode participar?
Eu tenho um aqui. Eu tenho um aqui.
Eu tenho cachorro, também tenho um gato. Não tem problema. Se quiser gato. Se a audiência cair, a gente pega o pet, porque eu vi que pet.
Não cai, não. O negócio é coração. Tem que botar muito coração aí para nossa live ir embora. Não cair com uma hora.
Então, beleza. Vamos coração. Vamos botar coração. Então, gente, assim, essa questão da Rádio Cidade que você perguntou, para quem tinha uma locução formal, a primeira coisa que eu ouvi, eu me lembro até hoje, foi o Sandoval, mais ou menos às 4, 5 da tarde, dizendo assim: atenção, a hora no Rio de Janeiro. Quem levou o relógio? Sumiram com o relógio do estúdio. Quem levou? E provavelmente
era bem
provável mesmo que alguém tenha pego o relógio para botar a bateria, para acertar alguma coisa. E ele, assim, ele começou a falar isso. Eu falei: gente, o cara tá louco. Quem é esse cara?
William Bonner abriu um jornal nacional assim. Se a gente ouvir, vai falar assim: cara, que isso? Que loucura é essa?
Mas assim, depois de muito tempo, eu também descobri uma outra coisa que Carlinhos Tausen falou pra mim que foi verdade. Presta bem atenção, isso queria que vocês prestassem atenção, porque isso aqui pode ser até um dado que as pessoas não tenham ainda percebido, tá? A Rádio Cidade, quando comprou o equipamento, quando a JB comprou a Rádio Cidade, né, ganhou lá, comprou, porque na verdade ela comprou esse dial de uma rádio em Niterói. Quando ela comprou esse dial numa rádio em Niterói, o que aconteceu? Ela não pôde comprar a transmissão mono, ela já comprou a antena e o transmissor estéreo.
Estéreo.
Enquanto todas as outras FM eram mono. Então, assim, o que acontecia? Quando você viajava...
Então, as rádios eram, transmitiam em mono na frequência modulada. Isso. Né?
Boa. É boa a explicação. Essa é boa. Mas aí,
presta atenção nisso. E os rádios, ninguém tinha um rádio que pegava em estéreo na época, ainda já tinha.
Não. Os que tinham aqueles receivers antigos... talvez muitos importados, né, os Marantz da vida, você virava o dial e nenhuma luzinha acendia, porque não tinha transmissão estéreo. Só acendia onde? 102,9. Então, assim, você quer um marketing melhor que esse, meu amigo?
É o pulo do gato.
Onde fica a Rádio Cidade? Ué, a Rádio Cidade fica lá, só você virar. Quando acender a luzinha...
Aonde acender a luzinha, é isso aí.
Cara, você quer marketing melhor que ele. Sensacional. Então, assim, você quer ouvir a Rádio Cidade? Pronto. Você mexe lá no dial. Quando acender a luzinha, você já... E outra coisa também, um detalhe técnico. A Rádio Cidade tinha uma antena chamada quadra cúbica. E essa antena, o que ela fazia? Ela meio que simulava um som melhor e simulava também uma potência maior. Ou seja, a Rádio Cidade dava show de
mandava mais longe o sinal, né?
E aquele som maravilhoso no Rio de Janeiro.
Quatro anéis, como se fossem quatro anéis.
Em plena... Isso. Em plena ditadura, cara. Sabe? E a Rádio Cidade nunca foi maculada pela ditadura. Nunca ninguém... Né? Eles falavam altas coisas que os imbecis da época, desculpa, não entendiam.
Passava batido.
Graças a Deus. Como muita gente na MPB, né? Chico Buarque era craque nisso, né? E uma outra coisa também. Naquela época não tinha o rock nacional, né? Naquela época tinha quem? Quem tocava na Rádio Cidade? Era a Joana, era a 14 Bis, era Chico, era o Djavan começando. Então,
era MPB, era mais MPB.
Era MPB, era.
Muito. Agora, foi uma época rica. Eu quero saber se você tem afinidade com esse som. A disco music nessa época veio arrebentando anos 80. Você tem afinidade com isso?
Eu não posso falar total, porque vai que você bota uma música, eu não sei. Mas eu vou te falar, olha, toda a minha base é disco music. Os meus filhos falam: pai, que música de velho. Mas assim, é uma situação que eu vou dizer. Você tá falando com um sujeito que acordava às 6 da manhã com Paulo Martins dando bom dia. Ia dormir às 2 da manhã com o Cidade Disco Club. Mas era assim uma coisa muito maluca. Era muito doido. É claro que meu pai e minha mãe ficavam muito preocupados com isso, né?